Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 33ª Sessão Ordinária 2023.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 32ª Sessão Ordinária 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovado as atas. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 122/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 543.396,60, objetivando utilizar os recursos da assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 123/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100 mil, objetivando utilizar recursos da emenda impositiva da deputada estadual Letícia Guiar, autorizada pela portaria SS 99,01 de agosto de 2023, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade e da providências decorrentes.
Consulta casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 14/2023, de autoria do vereador Lico, outorga o título de cidadão benemérito ao senhor José Luiz de Souza Magalhães.
Consulta casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversa procedência.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da decisão proferida nos autos do processo TC-00003157.989.19-5, julgando irregular o balanço geral do exercício de 2019 do Consórcio Intermunicipal Pró-Recuperação do Rio do Peixe.
Determine o encaminhamento da expediente para análise da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Obras e Serviços Sociais. Informe que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura das demais expedientes diversas procedências.
Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de recursos da União referente ao mês de setembro de 2023.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Capeto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo o número legal, passaremos a votação dos projetos do dia. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 80/2023, de autoria do prefeito, que cria a gratificação por responsabilidade técnica aos servidores que compõem comissões de sindicância e processo administrativo disciplinar. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da substitutiva.
Pode ler, Guto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicita a dispensa da leitura, haja visto que todos os vereadores receberam o material.
Consulto o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores foram favoráveis a permanecer sentados, contrário que se manifeste. Está dispensada a leitura. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a matéria hora apresentada. Os vereadores foram favoráveis a permanecer sentados, contrário que se manifeste. Por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, os membros serão discutidos e votados no presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento do contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, público que nos acompanha, hoje nós estamos votando o seguinte projeto. Projeto de lei que cria gratificação por responsabilidade técnica aos servidores que compõem as comissões de sindicância e processo administrativo disciplinar. Um nome grande e bonito, mas na prática nós vamos beneficiar aqueles 3 membros, presidente e 2 membros, que participarem das comissões disciplinares contra o servidor público. Quanto mais sindicâncias contra o servidor público, mais a comissão vai ganhar. Quanto mais, melhor. O servidor público pede para essa Câmara um incentivo, pede valorização, pede benefício. E quem vai ganhar o benefício, o bônus, é os membros da sindicância que vai apurar determinadas denúncias contra o servidor público. Só me resta me posicionar contrário.
Permite a parte, vereador.
Eu a permito, vereador, mas só deixa eu concluir só um minutinho. Essa sindicância vai beneficiar o presidente em 25% do salário mínimo, menor salário da prefeitura. Por sindicância, dá em torno de R$ 355,24. Um mês bom aí, né? 10 sindicâncias, os membros vão ganhar aí em torno de R$ 3.500 para apurar as denúncias contra o servidor público. Gente, servidor, a gente fica numa situação não tem palavra. Eu vou me posicionar contra. Vereador Bacana.
Não, obrigado. Obrigado, vereador. Não, veja bem, até faço parte da Comissão de Finanças, né? E dei meu voto contrário por isso mesmo. Acho que a obrigação, né, da prefeitura, quando houver alguma denúncia, ela tem que investigar, né? Abrir essas... para ver realmente se o fato ele é verdadeiro ou não. Agora, pagar para apurar é impressionante, né? Você vê aí os enfermeiros até hoje aqui protestando, vindo aqui para tentar conseguir um aumento que é por lei, né? Que não foi nem vereador, nem prefeito que conseguiu isso. É uma lei federal que tem que ser cumprida. E aí o prefeito vem com um projeto desse aqui. Nossa, é lamentável. Bom, acho que ele não tem muito o que fazer, então fica pensando, né? É como que vai gastar o dinheiro sem beneficiar uma coletividade. Infelizmente, é o que nós temos para hoje aqui. Obrigado.
Aí eu pergunto para o servidor. Será que com o aumento, né, com essa gratificação, bonificação para os membros dessas comissões que irão apurar as denúncias contra os servidores, será que isso não vai incentivar a abertura de sindicância contra o servidor? Será? Será que daqui a um tempo a quantidade de sindicância será a mesma? Daqui a um ano, dois anos? Ou nós teremos uma crescente número aí de abertura de sindicância? Gente, a gente procura as melhores palavras para subir aqui, para falar, mas tem coisas que o servidor precisa abrir o olho. O servidor precisa acompanhar. Não dá para ficar vivendo num mundo paralelo, gente. Vocês precisam acompanhar o que está acontecendo na prefeitura. Vocês precisam ter ciência do que acontece com vocês. É o ganha-pão de vocês. Eu, em momento nenhum, eu estou falando aqui da capacidade técnica dessas pessoas que irão participar das sindicâncias. Eu acredito que são técnicos, acredito que são pessoas formadas, acredito que são pessoas efetivadas. É um problema à parte. Eu não estou questionando em momento nenhum a formação dessas pessoas. O que eu estou questionando é beneficiar, bonificar, pagar para sindicância contra o servidor público, gente. Ô, servidor, abre o olho. Nós estamos falando de vocês aqui. Não dá para continuar assim, não. Eu estou me posicionando contrário a esse projeto de lei. Com meu voto, esse tipo de coisa não chega no servidor público de Garça.
Boa parte, vereador.
Pois não.
Pedro, após suas palavras, o servidor já foi muito prejudicado durante todo esse tempo que a gente está aqui, perseguido. Muitos não vêm aqui porque são coagidos, têm medo mesmo, sentimento de medo de ser perseguido. Tá? A gente é prova, a gente sabe, as pessoas falam para a gente. Então, eu acredito que o servidor, você falou aí, o servidor tem que vir mais, tem que peitar, tem que lutar. Tá? Esse cara não é nada, não, esse cara que está aí. Ele está achando que é o quê? Vai peitar, vai perseguir até quando, pessoal? Não é assim as coisas, não é a empresa dele. É uma cidade. Então, faço aqui, eu apoio suas palavras e meu voto será junto ao senhor. Pode contar comigo.
Vereador, eu sei que eu já disse isso algumas vezes, que eu acho que o servidor tem que se manifestar, o servidor tem que acompanhar, tem que dar a cara. Mas, depois de um projeto nesse sentido, eu entendo porque o servidor não dá a cara. Eu entendo. A gente fala que o servidor tem medo de ser perseguido, mas como não vai ter medo de ser perseguido com um projeto que vai beneficiar e bonificar quem persegue o servidor, quem possivelmente pode perseguir o servidor através de uma sindicância? Porque até apurar, até saber se o servidor tem ou não tem algum problema. Não é? Vou até colocar melhor aqui, não vou falar de perseguir o servidor, mas eu vou dizer que as sindicâncias que abrirem, será que todas elas vai ser todo mundo culpado? Todo mundo, todas as sindicâncias que abrir, todos os servidores serão investigados, averiguados, culpados, julgados por essas sindicâncias? E eu digo mais, do interesse do município, porque se os membros das sindicâncias, se eles estão recebendo, qual será a imparcialidade deles de apurar que o servidor não teve culpa perante o município? Qual será a imparcialidade se o município estará pagando para essa sindicância, para os membros dessa sindicância? Como que um membro dessa sindicância vai se posicionar contrário ao interesse do município através da administração? Vai estourar tudo na mão do servidor. Servidor, o que eu posso fazer por vocês é votar contra um projeto desse.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento o presidente, a mesa, os vereadores, o público que nos assiste e o pessoal que está aí online. Nós ouvimos agora muito entusiasmado a oratória do vereador Pedro Santos. E aí eu falo, todos serão culpados? Ele mesmo se contrapôs naquilo que ele coloca, porque ele fala em apurar os crimes, ou as faltas disciplinares dos funcionários. Apuração não é condenação, a não ser que eu esteja errada na minha convicção. Apurar não é condenar. A gratificação é para conclusão do procedimento administrativo. Mas é simples assim, não vai ser imparcial a moralidade disso? No nosso ordenamento jurídico, lei federal, os princípios que norteiam um procedimento administrativo disciplinar.
Uma parte, vereador.
Posso concluir?
Sim.
Isso é para nível de qualquer ente, tanto municipal como estadual, como federal. Então, nós temos a lei federal 9.784/99, que coloca aí os princípios de um procedimento administrativo. E dentro dele nós temos aí ampla defesa e contraditório. E tudo que é decidido a nível procedimento administrativo disciplinar de sindicância pode ser reavaliado na esfera judicial se o funcionário se sentiu lesado. Com esse tipo de PDL, o que que a gente prevê? Ô Pedro, me dá mais uns minutinhos. O que a gente prevê? Estar como participante, membro de uma comissão de sindicância, é uma situação que nenhum funcionário deseja. Porque vai se indispor. Porque hoje nós temos 1.200 funcionários, onde, no máximo, 8 a 10 procedimentos administrativos são instaurados anualmente. A morosidade de um procedimento administrativo, ela fortalece a conduta inapropriada do servidor desleixado, passível de falta administrativa. E isso, para os bons, não é bom, não é legal. Se você quer que o serviço público seja feito de excelência e você não pune quem administrativamente pratica uma má conduta, o servidor que é um bom funcionário, ele entende que tanto faz como tanto fez. É assim, porque a gente sabe que é assim que funciona. Então, nós temos aqui o interesse da administração pública, seja ela do atual gestor, como do gestor que vai vir 2024, 2025, 2025, 2020, lá vai cacetada. E o que se tem aí é o interesse da administração pública, independente de quem é o atual gestor. Pode ir. Ô Pedro, eu te dou a parte.
Obrigado pela parte, vereadora. Você colocou que será imparcial, né? Sabe me dizer quem que vai nomear esses imparciais?
Pedro, há uma seleção deles, há um sorteio de
Mas quem
quer,
vai nomear,
só que eles não
vereadora?
Querem. ó, eu vou ficar te devendo essa resposta.
É o prefeito municipal.
Sim, só que, vereador, se eu, funcionária pública, que estou dentro de uma comissão, eu preciso estar, no mínimo, com conhecimento técnico da lei do estatuto do funcionário. Porque se eu for uma pessoa parcial e que estiver perseguindo ou sendo desleixada no meu serviço dentro da comissão, eu estarei praticando um ato criminoso até, passível de ser revisto na esfera judicial. Tudo que se tem aqui no procedimento administrativo disciplinar pode ser revisto na esfera administrativa, na esfera judicial. Então, ficar soltando aos ventos de que os culpados, todos serão perseguidos ou todos serão culpados, a gratificação não é para isso. A gratificação é para a conclusão do processo. Hoje, um processo para compor essa comissão é difícil. Ninguém quer. E aí, quem perde? Você já perdeu os seus dois.
Permite uma parte?
O senhor não. Pode ir.
Eu também tive essa preocupação que o Pedro teve aí com relação à escolha. E nós entramos em contato com o setor e parece que vai haver uma regulamentação por decreto onde vai ter uma rotatividade da composição justamente para não ter benefícios pessoais e ser imparcial com o servidor podendo recorrer a essas nomeações. Eu soube, Pedro.
Obrigada, doutor. Mas o que se pretende com o procedimento administrativo disciplinar? Vamos lá para a origem, para o cerne da questão. Se pretende eliminar erros, punir um funcionário dissidioso, que não é frequente no serviço, é o que se pretende. E isso não faz parte de um funcionário bom, na verdade, de 99% dos funcionários da administração pública. Então, quando a gente ouve algumas coisas como mais sindicâncias, mais gratificações, a gente se assusta com isso e procura saber se realmente isso tem alguma noção, algum entendimento lógico por detrás disso. Só se instaura sindicância se houver um fato material constatado que será apurado. Aí a má fé do funcionário, a dolosidade do funcionário e essas coisas. Não se instaura procedimento administrativo para funcionário que é frequente, que desempenha bem as suas funções, que é respeitoso. Então, o meu parecer é favorável por conta disso. Eu quero frisar isso. Procedimento administrativo disciplinar não se instaura por qualquer motivo. Precisa de, no mínimo, uma materialidade de fato. De um fato que se caracterize uma falta, uma má conduta do funcionário. Fora isso, todos são isentos. São 99% de funcionários que são bons funcionários, em detrimento daqueles daquele 1% de funcionário que precisa ser realmente punido, ou por uma advertência, ou por qualquer outra das questões. Porque a punição da falta administrativa caracterizada, configurada, são várias coisas, e não a expulsão, não a dispensa do funcionário. Tem a advertência para ele não fazer de novo, dentre outras penas disciplinares. Então, tentou-se fazer um caos na cabeça do funcionário. E não é esse o objetivo dessa PDL. Essa PDL é trazer gratificação para que o processo administrativo não seja moroso e, ao término dele, não se torne ineficaz a questão da pena aplicada. É o que eu pretendia discorrer. Obrigada, Pedro. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Presidente, componentes da mesa, vereadores, todos que nos acompanham através das redes sociais, que estão aqui também de forma presencial. Sejam muito bem-vindos novamente os enfermeiros aqui, o pessoal da saúde, o sindicato. É, vamos lá. Nós temos hoje, vereador Pedro, até vou permitir uma parte depois que não sei seu nome, 1.300 funcionários. Nos últimos anos, a contar no quase 2 anos, foram 10 sindicâncias. Nos anos, isso não dá 1% desses 1.300 funcionários. E, de certa forma, seria injusto, sim, com aqueles que cumprem com todas as suas funções, que aquele que faz o contrário disso não tivesse uma penalidade. Se o senhor tivesse uma empresa, proprietário dessa empresa, e um funcionário chegasse todo dia fora do horário, faltava, tratava com desrespeito o seu cliente, como o senhor poderia assegurar que o seu bom funcionário seria tratado diferente?
Uma parte, vereador.
Permito, sim.
Eu não ia beneficiar o chefe para perseguir o servidor. Obrigado.
Tá. Não existe benefício para perseguir. Saiba que esse núcleo que vai ser montado, ele é rotativo.
Permite uma parte?
Permito.
Perseguição hoje é assédio moral, é crime. Então, se alguém está se sentindo perseguido, ele deve denunciar o crime. Obrigado.
Me desculpem, mas se você, vereador, pretende dessa forma, talvez, defender esses 10, eu pretendo defender os outros 1.290. Eu vou ficar do lado dos 1.290 que não tem processo administrativo. Eles não têm. Eles cumprem o horário. Eles são bons funcionários. Eu prefiro ficar, então, do lado dessa grande maioria que presta um bom serviço para a população. Porque na maioria desses processos administrativos, vereador Pedro, são funcionários, às vezes, que destratam ou que fazem um mau serviço para o município. Aí quando o senhor vai lá numa repartição pública, que o funcionário público te trata mal, ou que ele é agressivo, ou que ele te ofende, aí vem aqui e reclama do funcionário. Como a gente pode punir? E como que funciona na vida da gente? Na escola não tinha advertência? Na escola não tinha suspensão? Na empresa que o senhor trabalha não tem suspensão? E a questão de você fazer uma remuneração é porque é o seguinte, vou falar agora. Você acha que é fácil você fazer um processo administrativo contra um colega de trabalho? Vamos falar aqui na Câmara. Se fosse aqui na Câmara, um vereador displicente, que faltava, que não trazia atestado, que não estava aqui, que tratava mal as pessoas, a gente não ia fazer nada? Se fosse um funcionário aqui da Câmara que maltratasse um vereador? Se fosse um funcionário aqui da Câmara que fosse uma pessoa incapaz, não entregasse o serviço, sobrecarregasse os outros, vocês iam ficar quietos? Então eu prefiro sair em defesa dos 1.290, que são bons e que não possuem processo administrativo. Esses 10 estão sendo analisados, julgados pelo que fizeram ou não, eles têm como se defenderem, eles têm o sindicato, e vários desses processos administrativos, vejam vocês, vários deles não acaba em demissão, inclusive a grande maioria. Acaba, às vezes, numa multa. Recentemente teve um aí, ó. Multa de 15 dias salário. Para ver se ele não comete mais o mesmo erro. Às vezes, com um familiar seu que vai no local onde ele trabalha. Então, eu vou ficar aqui com meu voto em defesa dos 1.290 que são bons funcionários que não tiveram nunca um processo administrativo. Porque... Alguém pedir a parte?
O senhor permite a parte?
Claro, vereador.
Vereador, só uma pergunta bem simples, né? O senhor vereador é mais antigo que a gente aqui também, no caso, eu aqui no caso. O senhor tem conhecimento se esse projeto já foi apresentado em outras oportunidades, aqui na Câmara? O senhor tem conhecimento?
Vereador, enquanto eu estive aqui, não.
Eu vou só mencionar, o senhor permite mais uma parte aqui?
Permito, um segundo.
Sobre a parte de servidores, tá? Que tenho eu para falar aqui. Que vou em várias repartições públicas, eu vou em várias delas mesmo. Sempre sou bem recebido por todos os servidores. Tá? Relacionado à saúde, DSU, todas as partes aí. Não tem questionamento com os servidores aí. O projeto ele comenta também, né? Nessa parte de punição e tal, e assim por diante. Mas com os servidores eu não tenho questionamento com eles a respeito disso aí. Tá? Importante o pessoal de casa estar até acompanhando também. E eu não sei tantas punições, tantas coisas. O pessoal faz um bom trabalho, bom respeito aí. Agora depende da forma que o vereador chega também para abordar. Já fui com o vereador Pedro Santos, com o Fabinho, com o Bacana, nunca tivemos problemas. Junto com a Ilane, nunca tivemos situações aí de relacionadas a servidor. Obrigado, boa noite.
Claro, vereador. O senhor é um vereador, né? O senhor é um vereador. Então, de certa forma, a pessoa que não é um vereador, às vezes... E, ó, vou repetir aqui, hein? Mais uma vez, tá? O senhor foi em várias repartições. Eu também não tenho o que reclamar, tá? Ó, eu, Rafael, não tenho. Mas o senhor falou com os 1.299 já? Acho que não. Por isso que não são todos. Por isso que é uma pequena parte. Talvez esses 7 que possuem hoje, o senhor não tenha conhecimento. Talvez ele foi um mau funcionário, não para o senhor, mas para um familiar, para um munícipe.
O senhor permitiu outra parte?
O senhor fez 2.
Hã?
O senhor fez 2 a parte. Senhor.
Obrigado.
É. Se quiser passar para outro vereador fazer a pergunta. Né? Então é o seguinte, vereador. Também não tenho o que reclamar. Sempre sou muito bem tratado pelos funcionários públicos. E vou te falar aqui, eu acho que todo mundo, porque eu vou repetir. 1.299. Estamos falando de 9. Os outros 1.290, eu não tenho o que falar deles. Eles cumpriram com a função. São esses 9 que talvez precisem melhorar a forma de atender, de conversar, de se manifestar. Tem alguns processos, vereador, só para o senhor entender, que eu olhei antes de vir aqui, é que a pessoa falsificava o ponto. O senhor acha certo, vereador Mark? Falsificar o ponto não é uma deslealdade com quem trabalha? Então como você não pode fazer um processo com uma pessoa que faz isso? Deixa impune? Aquele, então, que não falsifica o ponto que está errado? Então, vamos lá. Mais uma vez. 1.299 funcionários. Estamos falando de 9 situações. Não estamos falando de 1.300 situações. Eu sempre fui muito bem atendido por todos também. Nunca precisei fazer uma denúncia. Mas quem precisou fazer a denúncia, inclusive para a ouvidoria, deve ter o motivo dela. E a remuneração nada mais é porque é uma baita responsabilidade você julgar um próprio colega. É como a gente aqui julgar. Nós temos a comissão de ética aqui, não temos? Nós ganhamos também para isso, de certa forma. Nosso salário. Nosso subsídio, aliás. Então, entendo. Eu acho que esse assunto tinha que ser discutido na Câmara, de certa forma. Nós tínhamos que debater sobre isso. Não estamos falando aqui de punir funcionário público. Não estamos falando aqui de prejudicar funcionário público. Estamos falando aqui de investigar apenas aqueles que não cumprem com a sua própria função. Vou repetir. Eu fico, Pedro, pelos 1.290, ok? Esses vai ter o meu voto favorável. Porque seria muito ruim eu sair daqui e escutar um cara falar, poxa... Mas eu trabalho todo dia, o meu vizinho aqui de cadeira não, e a vida, a gente nossa aqui é igual, ganha a mesma coisa, tratado da mesma forma. Você é igual ele. Você cria um precedente.
Permite uma parte?
Permite sim.
E sem contar que há pessoas esperando na fila dos concursos, pessoas boas que precisam de uma oportunidade, e um mau funcionário tem um custo para o nosso município. Está tomando lugar de uma pessoa boa, que precisa ser chamado dentro do seu tempo aí de concurso. Obrigada.
Lembrando, tá? Esse processo administrativo, vereador Fábio, vereador Capeto, esse processo administrativo, geralmente, se você pegar esses que estão em decorrência, são em falhas administrativas, por exemplo, como eu disse agora, de falar que bateu o ponto, ele falou falsificar, utilizar veículos em horários fora do horário. Então... Eu acho super justo. Não mudou a regra. Esse projeto de lei não está mudando a regra de como vai ser avaliado. Está gratificando aqueles que estão se dedicando para isso. Porque ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer processo administrativo. Eu não quero que tenha. Os funcionários, em sua grande e estrondosa maioria, são bons. São bons funcionários. Porém, menos de 1% possui problemas. Assim como numa empresa, assim como numa câmara, assim como na prefeitura, tem que ter regra. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem a mesa, os vereadores, internautas e plateia aqui presente. Bom, eu, vereador Fábio, prefiro acompanhar o posicionamento do Bacana, do Pedro Santos, do Ademar, do Marquinhos. Eu já trabalhei com servidor público. Eu não fui lá conhecer, eu trabalhei com servidor público. E a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Não adianta falar que não haverá perseguição. Óbvio que haverá. Mas por essa administração, por essa, pela que vier, isso nunca vai deixar de acontecer. Então, eu entendo que esse cargo, com remuneração, ele vai sim beneficiar para que ocorra um monte de infrações e que o servidor seja perseguido. Ah, não vai. Vai. E o servidor não ganha para pagar advogado, tá? O servidor ganha mal para arrebentar. É o pior salário da região. Ainda vem falar para mim que... Ah, tem dó, né, gente? Que esse cargo vai beneficiar. Não vai beneficiar. Pega esse dinheiro aí, aumenta, faz alguma coisa para o servidor, porque aí o servidor vai trabalhar contente. Porque quantas vezes eu já cheguei... Ah, mas o servidor está do lado de um cara que não trabalha e ele vai ficar igual. Mentira. Mentira. O servidor vai fazer a parte dele e quem não quiser trabalhar, que não trabalhe e que vá para a rua, que vá à disposição para outro setor e o trecho corre. Não é assim, gente, que funciona.
Permite uma parte, Pedro?
Permito, Bacana.
O pessoal desvia muito a conversa.
Totalmente.
Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Sindicância já existe desde que eu sou vereador aqui. A sindicância ela existe. O fato aqui é que querem pagar para as pessoas, né, que estiverem compondo a sindicância para investigar uma pessoa que compõe, né, o quadro de funcionário. Esse que é o fato. Agora, veja bem, você pega um vereador e fala assim, ah, eu fui lá e fui bem tratado. Eu já fui maltratado. E nem por isso tem a questão da justiça para você procurar, né, para se defender. Porque o fato aqui é que o prefeito, ele manda projetos para beneficiar alguém. Alguém vai ser beneficiado. É esse que é o fato, né? A sindicância, ela existe. E outra, se ele quisesse mesmo que as pessoas participassem, ele mandava um projeto de lei, né, aqui na Câmara, sem remuneração, mencionando o fato de que servidores, né, porque é uma lei, ela obriga. Por exemplo, você está fazendo uma lei aqui e vai ser obrigado a pagar. E se você mandar uma lei aqui, compondo, né, um grupo de pessoas para julgar, vai ser obrigado a julgar, sem ser remunerado. A lei era uma obrigação, não tem nada a ver com o que o pessoal está falando. Inclusive, tem pessoas aqui respondendo processo, pagando indenização, e vem moralizar aqui na tribuna, né? Nossa, é coisa que não dá para ouvir, né? É bom ser surdo, né?
Bom, deixa eu seguir. Eu entendo que o servidor público, ele ganha mal. Ah, mas tem servidor que não serve para trabalhar. Já existe sindicância. Sempre existiu o processo administrativo. Agora, eu não concordo criar um cargo para que a pessoa ganhe em cima. Eu acho que vai virar uma perseguição do cão. E vai mesmo. Eu acho, não, tenho certeza. Eu converso com um servidor na rua e o servidor já fala pra gente. Olha, eu achei que o prefeito tal era perseguidor, o outro é pior. É isso, a gente ouve. Você entendeu? Aí você fala, Fabinho, mas e a hora que esse prefeito sair? Vai entrar outro. E eu acredito que essa lei não vai favorecer o servidor público. Desculpa, não vai favorecer. Você quer favorecer o servidor público? Melhora o piso salarial. Melhora. Ah, mas já estamos melhorando. Não. Melhora mais. Vai criar um cargo que vai remunerar um grupo, uma gratificação por responsabilidade técnica. Você vir falar tecnicamente aqui é uma coisa. Agora, você conviver com o servidor no dia a dia é outro. A vida do servidor é totalmente diferente do que a gente discute tecnicamente aqui dentro. Não existe. Não existe. Agora, eu já tive
servidor que foi posto à disposição quando eu trabalhava no cemitério. Foi para lá, trabalhou comigo. Servidor com processo administrativo, teve que pagar advogado. Como que o cara come? Fala para mim. Ai, não vai prejudicar de jeito nenhum. Claro que vai. Você entendeu? Aí você fala, Fabinho, mas alguma coisa teve porque abriu a sindicância. Mas eu entendo que não deve ser remunerado, porque o cara já é contratado. Ele é um cargo de confiança do prefeito. Deste, do outro, do que virá, de todos eles. Eu concordo com você, Pedro. Totalmente. Aí o doutor Marcelo falou que será uma regulamentação. Então regulamenta antes.
Deixa outra parte.
Entendeu? Regulamenta antes. Só um minutinho, bacana. Só concluir para mim não perder o raciocínio. Regulamenta antes e manda para cá. Aí a gente vota. Porque assim, quando é o prefeito que escolhe, é diferente, gente. Não adianta falar que não tem perseguição. Tem perseguição política. Nunca vai deixar de existir. É nessa administração. É na anterior, é na cinco atrás, cinco para frente, e nunca vai deixar de existir. A política, ela existe. Nós vivemos isso aqui dentro. Quero ver um vereador falar para mim que não existe. Uma ova que não existe. Permito a parte bacana.
Obrigado, vereador. Não, o pessoal falar que não tem perseguição, que vai ser tudo certinho. Isso daí é para quem realmente não conhece política, né? Na verdade, o ódio dentro da política, ele existe e é até nojento, né? O ódio dentro da política. Eu não estou falando dessa gestão, não. Tem pessoas que eu conheço que foi perseguido por outras gestões, teve que pagar advogado, né? Se manteve no cargo, claro, porque provou na justiça que não tinha cometido o fato. Mas, enfim, falar que não existe perseguição política é muita ingenuidade, né? Querer, né, falar algumas coisas aqui que não, na verdade, é sem nexo, porque o ódio na política é muito grande. Principalmente pessoas, né, que se consegue se manter no cargo. O ódio é grande, de todos os lados. Então, a partir do momento que existe uma disputa política, é saudável. Mas a partir do momento, como você disse, entra um gestor, sai o outro ganha. E aí, não é só da pessoa que ganha, é do grupo inteiro. Isso é fato. Aqui desde 2009, acompanhei várias questões aqui, de funcionários, né? Enfim. Então, veja bem, é muita ingenuidade, né, falar que não há perseguição política dentro da política, né? Isso existe a todo momento, infelizmente.
Sim. Então, assim, gente, olha, só para eu concluir. O servidor que ele trabalha num setor público hoje, eu falo do fundo do meu coração. Eu considero um herói. Porque para ganhar o que ganha, fazer o que faz e viver da maneira que vive, é um herói. Me desculpa, é meu posicionamento. Eu, Fábio. Você fala para mim, Fábio, você vai nos setores? Eu vou. Eu paro na rua, eu converso com o servidor. Muito. Eu converso assunto que você nem sonha. Então, assim, é difícil pra gente criar uma comissão que vai ser remunerada. Fábio, mas ele não vai ferrar. Ele não vai ferrar o servidor. Como não, gente? Para com isso. E não estou dizendo que é essa administração que vai ferrar o servidor. Qualquer uma que vier. Por quê? A política existe, a política é vivida. E a política vive enraizada no sangue de qualquer prefeito. Não adianta falar que não. Que é uma parte, eu permito, Rafael.
Todos sabemos que o senhor foi diretor de setor, né?
Sim.
Antes de ser vereador. Naquele seu período dentro do setor lá, o senhor precisou, em algum momento, iniciar algum processo administrativo? Teve algum problema com algum funcionário?
Rafael, eu não vou responder porque você não é juiz, não é promotor. Não, mas eu não vou responder. Eu não preciso responder. Se você está tentando fazer um de advogado do capeta aqui, você caiu do burro. Eu respondo o que eu quero. Então, assim, se eu tive problema ou não tive, o problema é meu. Você entendeu? Sindicância tá lá, quem manda é o executivo, quem resolve é o executivo. Agora, criar uma comissão remunerada para poder ferrar a vida do servidor, nunca que você vai ver eu apoiar. Seja esse prefeito, seja o que vier, jamais. Agora, eu entendo que seja ele 10 servidor ou 5, eu não vou votar a favor de um projeto que cria uma sindicância com remuneração. Porque a pessoa que está lá ela já ganha um salário. Entendo que vai prejudicar, sim, o servidor, com toda certeza. Então, o meu posicionamento segue o parecer do vereador Bacana, contrário, juntamente com a Demar, juntamente com o Pedro Santos. Opinião, cada um tem a sua. Eu entrei aqui para defender a população. Ah, mas eu não tô... Cada um tem sua opinião. O meu posicionamento é esse, não vou mudar. Seja esse prefeito, seja o que vier, o meu posicionamento a respeito de um projeto desse é não. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, os oradores.
Pedro Santos, como líder.
Com a palavra, vereador Pedro Santos, como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Gente, eu fico pensando assim, né? Nós falamos uma coisa, aí já puxa outro assunto, que já puxa outro assunto que vai totalmente contrário ao que a gente colocou aqui. É, antes de voltar a fortificar o que eu tinha dito, como que eu fui citado e eu não tinha mais a parte? Primeiro, ninguém aqui é contra a sindicância. Ninguém está falando aqui, ó, vamos proibir aberturas de sindicância na Prefeitura Municipal de Garça. Ninguém é contra. Cometeu o erro, cometeu algum crime, fez o que é errado, que abra a sindicância. Como sempre abriu. A minha crítica é que as pessoas da sindicância não recebam por isso. Não sejam bonificadas por participar de sindicâncias. Principalmente porque o projeto ainda fala que é comutativa. Você pode participar de inúmeras sindicâncias de uma vez só e poder receber de inúmeras sindicâncias. Segundo ponto. O vereador colocou que ele teve acesso a uma pessoa que estava falsificando o ponto. Correto? Sindicância deve ser aberta nesses casos. Mas uma pessoa respondeu uma sindicância porque postou uma frase no Facebook. Sem nome, sem citar ninguém, apenas ela abriu o Facebook dela, postou uma frase que não é dela, e ela recebeu e participou, aí teve que se defender de uma sindicância. E veja bem, se fosse hoje, as pessoas iam receber... Né? Os valores aí de R$ 355,00 o presidente, mais R$ 213,00 cada membro da sindicância, para averiguar por que essa pessoa postou no Facebook aquela determinada frase. Essa é a minha crítica. Esse é o meu questionamento. Não sou contra as sindicâncias. Eu penso que nós temos que prezar pela eficiência, nós temos que prezar pelo bom trabalho do servidor público, cobrar um profissionalismo do servidor público, sim. Mas que não seja da maneira que está colocando aqui, bonificando. O vereador colocou que nós temos aqui, né, o nosso setor aqui da Câmara para averiguar, sumiu o nome. A Comissão de Ética, obrigado, vereador. A Comissão de Ética aqui, e nós já ganhamos para isso. Mas o servidor público também já ganha seu salário para participar dessa sindicância. E não é função. Entendeu? Gente, não é o ponto que nós estamos trabalhando. O que eu estou dizendo desde o começo da minha fala é... Primeiro que eu só me posicionei contrário. E vou continuar e manter o meu posicionamento contrário. Eu sou contrário a beneficiar e bonificar o presidente e os dois membros das sindicâncias que vão aí averiguar essas denúncias contra os servidores. Por quê? A partir do momento que nós temos bonificação e gratificação financeira, poderá sim ter um aumento significativo da quantidade de sindicâncias no município. Por qualquer motivo, o servidor pode receber uma sindicância e por qualquer motivo... esses membros podem receber esse recurso. Não tá, não vai ser porque puniu quem foi absolvido, quem foi culpado, não. Participou da sindicância, recebe a bonificação. Eu, Pedro Santos, não acho justo. Não acho justo e não vou votar favorável a um projeto desse. Então, servidor, eu, nesse momento, me posiciono contrário, porque eu acredito que, bonificando esses membros dessas comissões, eu penso que terá, sim, um aumento dessas sindicâncias aqui no município de Garças. E falo, e for, mais uma vez, dando certeza a vocês, eu não sou contra nenhum tipo de sindicância. Pode fazer a sindicância, pode investigar, né? O servidor fez errado, tem que realmente ir lá fazer a sindicância apurar o que ele fez, mas pagar, bonificar os membros da comissão, o presidente e os membros, ainda diz que vai ser imparcial, mas parcialidade que vai ser nomeado pelo prefeito. Entendeu? Sou contrário. Meu posicionamento é contrário a esse projeto.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Grande prazer aqui estar mais uma vez debatendo com vocês. Bom, falar em apurar. Apurar é examinar. Apurar não é condenar. Então por que a gente não começa a apurar aqui? Né, Pedro? Né, bacana? Fabinho, Marquinho. O decreto, lei 201 da administração, da infração do prefeito. Né? Investigar, examinar, apurar, não é condenar. Então a gente começa a fazer o nosso serviço aqui dentro também. Não é? Vamos começar a falar de arquivamento da cassação do prefeito. Não existe imparcialidade aqui. Pode parar por aqui. Não existe mesmo. Não existe. Vamos parar dessa hipocrisia. Caos na vida do funcionário, foi dito aqui. Olha o que a administração fez com o servidor até hoje, com o Iapenco descontando o salário dele. Sim, estudo do cálculo exato, certo? Atuarial, certo, Pedro? Que foi dito aqui pela pessoa.
Não, se atenta ao teor do requerimento, é sindicância.
Sim.
Não é sindicato.
Mas tudo que eu escrevi aqui, presidente, com todo o respeito, foi comentado e citado neste microfone. Item por item, palavra por palavra, vereador por vereador que está aqui. Eu mas escrevi senhor, fala por fala.
Não, o senhor falar sindicância, às vezes pegar um gancho, falar alguma coisa, sim, mas não, o senhor está falando só as palavras que estão fora
do teor do requerimento. A doutora Elaine, ela falou, apurar não é condenar, certo? Então, já que é para fazer isso, vamos apurar outras coisas aqui também. Certo? Não, tudo bem. Mas não vamos fazer só o servidor. Vamos fazer as coisas que estão vindo para cá também. É só o servidor.
Não, ó, pela ordem, com a vida senhor do presidente.
Descontando.
Presidente, acho que o vereador não entendeu direito, que ele foge do assunto quando ele não coloca a questão de comissão de sindicância, processo administrativo, no contexto da conversa dele.
Entendi.
Entendeu? Falar de apurações de processo legislativo não é o que nós estamos falando aqui. Obrigada.
Tudo bem. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo fugiu do assunto aqui. Fugiu ou não fugiu, bacana? Fugiu, Pedro? Fugiu?
Permite uma parte? Não, sim. Quando você entra em uma esfera...
Não é da maneira que você está falando.
Tá. Permite uma parte?
Não, falaram de sindicância. Começaram?
Obrigado. Bom, não quero discutir hoje, não quero...
Eu também não, só vim aqui para falar.
Ninguém aqui, porque parece que depois só vem na gente aqui, né?
Não.
Só todo mundo fala o que quer e depois só vem na gente. É óbvio que o presidente está aí observando, inclusive o presidente é uma pessoa ponderada e até, né?
Sim.
Não tem falta de educação com os vereadores aqui, eu acho que é uma qualidade do presidente. Então, vou deixar claro aqui. Mas com relação ao que o vereador está falando, é que... fugir do assunto, isso é um fato aí. As pessoas falou de servidores estaduais, servidores municipais, servidores, enfim. Foi o que eu disse para o vereador. A sindicância é óbvio que é uma ferramenta que tem que ter dentro do serviço público. E é muito útil isso. Né? Penalizar, todo mundo pode ser penalizado por cometer, né, falhas e erros dentro do seu trabalho. E tem que existir regras, concordo plenamente com isso. O único detalhe aí é que o vereador disse que há 10 sindicâncias por ano, né, sem remuneração. Agora, se você criar uma remuneração, provavelmente vai ter muito mais.
Porque a remuneração é incentivo para abrir sindicância. Vai ser um incentivo, quer queira ou não. Obrigado.
A administração criou um monte de função de confiança durante todo esse tempo, né? É, sempre para selecionar para quem ele gostaria de remunerar na prefeitura. Se você ver, é enorme os números que estão aqui. Então, esse contexto realista faz com que esse projeto, em específico, ele coloque quem ele deseja para perseguir. Só isso. Agora, você fala que o prefeito não vai perseguir aqui? Eu gostaria de ter falado ponto por ponto aqui, de todos os vereadores que colocou, presidente, mas como eu respeito... Claro,
fazer a última
pode falar.
Não, vamos dar um exemplo agora. Muda a gestão, né? Quem perdeu está com ódio aí, né? E nas outras, né? E de repente pode ser eleito na próxima. O cara vem cheio de ódio, cheio de vingança. Porque na política isso é fato. Só quem vive isso sabe o que é a vingança. Você já pensou se esse projeto aqui passa e vai remunerar pessoas para abrir sindicância, né, no ano, né, subsequente a outro aqui? Imagine, vai ser dinheiro a moda rodo aí, porque vão abrir sindicância de montão.
Bom, presidente, eu anotei item por item aqui, tá? Até mesmo eu nem ia atacar vereador nenhum, só anotei para fazer uma comparação desta casa com o projeto. Não estou fugindo do tema, eu acredito que se é para sindicância, é algo para gente que tem que existir, que é para investigar, para apurar, que essa Câmara também faça o papel dela, né? Então, assim, teve vereador aqui que falou que servidor desleixado, né, Fabinho? Que a gente até ficou meio sem olhar um pro outro, né? E agora, tipo, vem querer falar que eu estou fugindo da situação. É complicado. Não, mas assim, eu vim só...
Não, Vossa Excelência não entendeu a situação.
Não entendi, tudo bem.
Eu só
escrevi.
Eu fui falar para você, fechei. Você começou falando, você não abriu nem a sua palavra como sindicância. Você começou a falar IAPEM, cálculos do IAPEM, não sei o quê.
É que eu
por
acho
que
eu comparar
Vossa Excelência
isso
com a realidade. Caso. Mas eu sei que você está atento ao teor.
Não, tudo bem, eu só queria fazer essa comparação, porque é muito fácil falar só de uma situação aqui, sendo que o servidor foi prejudicado todos esses anos aqui. Tudo bem. Muito obrigado a todos. Não falei tudo que eu gostaria de falar, mas está aqui minhas palavras, meu voto vai ser ao apoio ao Pedro, ao Bacana, ao Marquinho, ao Fabinho, e principalmente a você, servidor, que está sendo prejudicado até hoje. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti, como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais, né? Vou até pedir para puxar aí, porque foi falado aqui, criador de cargos comissionados, para pedir dos últimos 3 prefeitos quais foram os mais cargos comissionados que existiram, porque eu tenho certeza que esse é o menor. Bom, e o maior também eu sei qual é. Da história. Bom, vamos lá. Voltando ao tema do assunto aqui, tratando do projeto de lei, percebi que nós concordamos aqui, acho que em unanimidade, que a sindicância é necessária. Que a sindicância ela precisa existir para coordenar um bom trabalho aplicado e entregue para a população. Concordamos aqui que um funcionário público, quando passa em seu concurso, em seu juramento, ele tem como função prestar um bom serviço para essa população. Então isso aqui, acho que é unanimidade e nós concordamos. O que já me deixa muito feliz, muito tranquilo. Porque caso contrário, se o pensamento fosse diferente, estaríamos aqui lutando pela impunidade, né? Em relação a apurar outras coisas, como foi dito aqui, nós podemos. É para isso que existe, foi feito aqui. Né? Foi feito um pedido de impeachment, por exemplo. O que importa é que a democracia decide quem define a maioria. Assim como uma sindicância, por que são 3 membros? Vocês sabem por que são 3 membros? Para não haver empate. E também vai ter a condição desses 3 membros votarem favoráveis ou contrários. Isso é democracia. Então ninguém impede ninguém de abrir uma apuração aqui na Câmara. Abre-se. O resultado, às vezes, não é o que o vereador quer. Mas existe aqui a tal da CPI, o impeachment, sindicância, como em todo lugar. Então, qual que é a diferença? Quando o vereador Pedro disse que nós já ganhamos para isso, sim, Pedro, dentro das nossas funções está essa função. Dentro do servidor não está no edital do concurso dele. Essa é a grande diferença.
Por isso que ninguém quer participar, ninguém gosta de participar de uma sindicância. É uma coisa ruim, chata. Por isso que se remunerar, talvez nós tenhamos mais celeridade para decidir se sim ou se não. Então, eu só queria dizer aqui que já que nós concordamos todos com que a sindicância precisa existir e ficamos apenas no ponto da remuneração, eu aceito a oposição contrária de vocês. É um pensamento. Eu penso diferente, tudo bem. Né? Como eu disse, os 1.290 funcionários que nunca precisaram contratar advogado, vou votar por eles. É o meu, a minha colocação, espero que vocês a respeitem também. E não significa porque eu penso diferente que eu estou certo ou errado. Eu estou aqui, assim como vocês, eleito pela população, para expressar a minha opinião, assim como os demais. Então a maior falha do Poder Legislativo é quando ele pessoaliza a questão de definir que o voto do outro por ser contrário está errado. Não é isso que é democracia. Dentro da nossa casa nós divergimos. Isso é divergência. Isso não é falha, não é erro. Então, aceito. Porém, discordo. Precisamos ter sim sindicância para fazer com que cada vez mais o serviço público seja melhor e para fazer valer todos esses 1.290 funcionários que são ótimos funcionários. Aqui em Garça nós somos privilegiados. Temos bons funcionários que tocam essa máquina aqui. Que vai prefeito, vem prefeito, esse cara toca. Que troca nome, troca cor, troca dia, troca tudo e os caras tocam. Esses sim, estou votando por eles. Agora, aqueles 9 que erraram, ou que podem ter errado, eles precisam sim ter um julgamento por essa questão. Ficar impune, dá o direito do outro fazer também. Então, acho que a Câmara quase entrou num consenso aqui hoje, com pensamentos distintos. Mas quase um consenso, concorda, vereador Fábio? Quase um consenso. Respeito a posição dos colegas, entendo que cada um pensa de um jeito, esse é o meu pensamento. E a questão da remuneração nada mais é do que para fazer com que as pessoas tenham, pelo menos, a coragem de trabalhar no processo administrativo, porque ninguém quer. Ninguém tem vontade, porque é um colega. Eles não querem. Aqui, quando entra qualquer coisa na ética, a gente sabe como acontece. Não é? Em relação a apurar o que um faz e o que o outro faz, assim como tem a sindicância aqui, aqui também tem CPI, denúncia no Ministério Público, tem tribuna. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente, à mesa, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu vejo um projeto sobre sindicância, gratificação, projeto importante. Mas eu vejo isso com tranquilidade, porque no serviço público, os processos administrativos são normais. Não vejo nenhuma dificuldade em apoiar esse projeto. Se eu ficar fazendo suposição que vai haver perseguição, então eu não voto o projeto. Não votar contra o projeto. Eu não posso trabalhar por suposição. Tem que trabalhar com a certeza de que a sindicância ou os processos administrativos, eles terão instaurado com profissionalismo, com clareza, e diante daqueles fatos realmente que necessitam ser instaurados. Nós temos aqui, como foi dito, 1.300 funcionários, e dentro desse universo, apenas 1% estão envolvidos com casos de processo administrativo. Então, se você analisar, nós temos um funcionalismo público municipal que trabalha com excelência. São poucos casos, apenas 1% dentro desse universo, que tem algum desvio de conduta que precisa ser apurado. Eu trabalhei no serviço público por 30 anos e muitas vezes o funcionário público ele se escora na estabilidade. Não temos fundo de garantia, mas temos uma estabilidade. O que, que acontece? Mesmo que o funcionário não tenha um desvio de conduta que exija uma apuração com rigor, Basta ele falar, não quero. O que acontece? Eu muitas vezes acompanhei fatos assim, trabalhei com pessoas assim. Aí sobrecarrega o ombro do outro funcionário, que tem que carregar nas costas um salário que ele não recebe. Por outro lado também, quanto a essa gratificação, como foi dito aqui anteriormente, aqui nessa casa nós temos o dever de apurar, já pelo próprio sistema. No serviço público que eu trabalhava, nós tínhamos uma hierarquia, então ficava mais fácil. Agora eu quero ver você nomear uma pessoa que exerce a mesma função, no mesmo setor, sem nenhum tipo de gratificação. Ele não tem obrigação nenhuma de apurar um fato. Então eu acredito que ele tem que ser gratificado mesmo. É um incentivo para que ele desenvolva o trabalho. E como está no próprio projeto, você só recebe quando você finaliza o projeto. Não basta participar da sindicância que você já vai receber. Não é assim. Por isso que hoje nós temos sindicâncias aí que estão se arrastando há anos e não terminam. Então eu sou a favor realmente da gratificação. Eu sou a favor do projeto. Obrigado.
Você viu? Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos visitam, que nos ouve pela internet. Bom, vou ser bem rápido, não quero alongar e nem criar mais polêmica, né? Porque, veja bem, o que acontece aqui é um incentivo. Quando você paga alguém para julgar alguém, você está incentivando. Então, assim, vocês ouviram muito bem aqui o vereador falando que só há mais ou menos 10 sindicâncias por ano. Por quê? Porque não acha servidores para fazer a apuração. Foi isso que foi dito aqui. Então, por exemplo, então agora nós vamos aumentar a sindicância, então nós vamos pagar, né? Aí pagando, vai aparecer mais gente interessada. É óbvio isso daí. Então, com certeza, vai aumentar a sindicância. Então, o que, que a gente está votando aqui hoje? Incentivando as pessoas a ganharem para poder julgar o outro servidor. Esse é o meu ponto de vista. Você quer uma parte? Claro, claro.
Obrigado. Na verdade, só para reformular o que foi dito aí, é o seguinte. Não que os servidores não querem fazer. Eles começam, mas não terminam a sindicância. Então essas 10 estão percorrendo muito tempo. Não é porque tem um monte esperando e não tem quem faça. Só tem essas. É que não tem um começo, meio e um fim uma sindicância. E é por isso que a remuneração vem para fazer com que exista o começo, meio e fim dessa sindicância. Não para aumentar, não tem nenhuma esperando para ser feita e não tem quem faça. Foi isso que eu quis dizer. Obrigado, vereador.
Entendi, vereador, perfeitamente. Tá? Assim, como você disse aqui, né, que você tem uma opinião diferente dos outros, né, e ninguém concorda com isso. Não, pelo contrário, eu posso discordar da sua opinião, você pode discordar da minha, não quer dizer que você está correto. E nem eu, né, é claro, mas eu procuro ser o óbvio, né? Por exemplo, né? Vamos voltar na remuneração, né? E por que não tem fim uma sindicância? Porque não há regras, tem que criar regras, né? Tem que ter um fim uma sindicância, não pode começar num prefeito e terminar no outro. O que nós estamos discutindo aqui é uma lei, está vindo uma lei aqui, olha lá, ó. Projeto de lei 80/2003. O que é uma lei? É uma obrigação. Você está criando hoje uma obrigação aqui, então cria uma regra. Esse é um fato. Então, assim, não tem por que a gente, né, ficar falando se vai aumentar ou se vai diminuir. Cria regras, né? Isso é competência do executivo. Aliás, ele pode fazer até por decreto. Por exemplo, se alguma pessoa for penalizada, né, numa sindicância, ela vai ser penalizada e vai ser punida pelo poder executivo. Mas ela pode entrar na justiça também para recorrer dessa sentença. O juiz, ele pode entender que ela não fez, ela não cometeu esse ato. Então, veja bem, não é que a sindicância vai penalizar. O direito constitucional, ele é procurar em todas as instâncias. Não é a prefeitura que vai julgar que a pessoa está errada e o funcionário falar, não, ele está errado, ele vai pagar pelo fato. Ele pode ir na justiça e falar, não, eu não errei, eu quero ser julgado pela justiça. Como tem servidores que já foram penalizados, foi na justiça e ganhou, né? Por outros prefeitos, que por vingança que por ódio, falar que a política não tem ódio, não tem vingança, é isso daí. Felizmente a pessoa que fala isso é porque não é político e desconhece a política. Vai conhecer ainda. Vai conhecer ainda, né? Se permanecer, é claro, né? Se permanecer na política, vai conhecer, né? Mas, enfim, tem muita gente que entra no mandato só e já acaba ali, né? Não consegue permanecer. Porque quem decide não é os vereadores aqui, é a sociedade, né? Então, isso é um fato, né? Então, por isso que eu falo, vamos ser bem transparentes, vamos defender a categoria que hoje é muito penalizada, aliás, né? Não só por essa gestão, por várias que passaram por aqui. E vocês observam, servidores públicos, que só criam regras aqui para punir. Benefício quase zero, né? E a maioria do legislativo, quando vem aqui penalizar, né, está totalmente defendendo os projetos. E é isso que é interessante. Que também não falo que eles não têm o direito. É óbvio, né, que tem o direito. Mas é bom para os servidores públicos observar quantos projetos que entrou nessa casa e quantos vereadores que defendeu. Eu falo sempre, um vereador que representa uma categoria, mesmo tendo uma lei que vai penalizar o servidor, que é a própria categoria, tem que votar contrário, porque ele representa essa categoria. Não existe desculpa. É só acompanhar a política estadual e a política federal. Se você representa uma categoria, você tem que defender sua categoria. Agora, né, prejudicar a categoria, ah, mas é uma lei federal. Você tem o poder do voto. O vereador aqui, ele tem o poder do voto. E ele, direito de voto, atos e palavra, é um direito constitucional. Então não existe assim, ah, se eu votar contra a lei lá, não tem nada a ver. Tem o voto de protesto. O voto de protesto que é importante, né? Aí a categoria vai ver realmente se você defende ela ou defende o prefeito. Então, quero deixar bem claro aqui que esse projeto de lei, remunerando, né, pessoas que vão participar de uma comissão para julgar outra pessoa, pode ter certeza que vai aumentar. E isso eu sou contrário. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação substitutivo, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Não. Antônio Franco Santos Bacana.
Não.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo do projeto de lei número 80/2023, em única discussão e votação. Encaminho a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 2. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 103/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, Wesley Rogério Camargo. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Tá ruim.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos projeto de lei número 103/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei número 119/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100.031,31, objetivando a utilização do recurso estadual da emenda número 2022-04-03-7022, autorizada pela resolução SS número 85, de 30 de junho de 2022. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa da matéria é de maioria simples, sendo de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos projeto de lei número 119/2023, em primeira discussão e votação. Item 4. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei número 120/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 84.591,40, objetivando a utilização do saldo do recurso federal, incremento UPA, autorizado pela portaria número 731/2022. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento no contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos projeto de lei número 120/2023, em primeira discussão e votação. Item 5. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei número 121/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 250.000, em decorrência da emenda número 40.63.0002, conforme a portaria número 670, de 6 de junho de 2023, para aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidades Básicas de Saúde. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim. Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 121/2023, em primeira discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura das indicações na conformidade com o artigo 129 do Regimento Interno.
Indicação 164/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de um redutor de velocidade e pintura da sinalização de solo na rua José Sanches, altura do numeral 65 no Jardim Sol Nascente. Indicação número 165/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Ricardo Travessolo, altura do numeral 134. Indicação 166/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias na sinalização horizontal e vertical na rua da estação, em Vila Cavalcante.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos.
Finalmente, senhor presidente.
Sim.
Queria que o senhor fizesse uma correção. Eu sei que o requerimento não vai ser lido agora, vou não ser a ordem aí. É 859/2023. Que o diretor da casa colocou a data errada, tá? Ele colocou a data de hoje da convocação. Não teria como, né? Porque o requerimento vai ser lido hoje. Mas ele já fez a correção, vai ser dia 30. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer a correção desse requerimento.
Com certeza, bacana. Informo aos senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
159. Aqui, mas aqui não tem a prazo. Requerimento 857/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação ao Fundo Municipal de Esportes.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 858/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações acerca da atual situação da fila de espera para atendimento de fisioterapia em nosso município.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 859/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocada a senhora Adriana Ramos Pires, diretora do Departamento de Convênios, para prestar esclarecimentos sobre a prestação de contas das entidades que possuem parceria com o município.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 860/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe se há previsão para pagamento de algum abono de fim de ano aos servidores públicos municipais. Em caso positivo, informar qual o valor previsto e qual data de pagamento. Em caso negativo, informar por qual motivo.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 861/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informe qual o prazo para encerramento das obras da cozinha piloto, Departamento de Alimentação Escolar. E qual a previsão para que o referido departamento volte às suas atividades local?
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 862/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar como ficará a situação do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de vigia.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Essa palavra, Marquinhos Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, público presente, né? É o Regis aí do Terrão, a Miriam e o Cordeiro com a gente, a Márcia, sempre presente aí aqui na Câmara Municipal. Bom, eu estive participando de uma reunião com o pessoal aí da Prefeitura Municipal recentemente, tratando do assunto da insalubridade aí, né? E toda a equipe da Prefeitura.
E nessa reunião foi mencionado aí alguns temas ali, né? Relacionados aí ao perigo, né? Ao perigo aí também. Os servidores estavam presentes lá, o pessoal do DSU, a equipe dos servidores, né? Acredito que foi uma reunião que foi bem produtiva. Agora estamos aguardando aí quais modificações que vai ter. Bom, falando aí sobre vigias, que entra também no mesmo foco aí, eu vou até mencionar os vigias aí do cemitério municipal aqui, tá? Tem dois vigias lá, fazem parte do cemitério. Vejo que tratando o assunto focado no cemitério, mas ele se estende aí por vários vigias, né, vereador? Aí pela cidade. E observo ali que o cemitério, vereador Fabinho, por ser tão perigoso, né, já várias situações ali de roubo, o pessoal furtando ali a parte de alumínio, bronze e tal, os equipamentos tem tudo lá. Então a gente vê que é muito perigoso. E o pessoal não tem nenhum armamento ali. Nem uniforme tem, né? Um segurança tem uniforme, o outro não tem. Tem até pedido aí, tratando esse assunto. Mas, encaminhando para o executivo ver que pode ser feita dessa parte aí, tá? A insalubridade para eles aí também, visto o perigo, né? O vereador Fabinho estava comentando, tem muito escorpião lá no cemitério municipal. E andam para lá e para cá. O senhor vai pedir a parte? Permitido.
Permite a parte, vereador?
Sim, permitido.
Realmente. É o que eu questionei o dia que nós tivemos naquela reunião, muito bem comunicada, que só falaram para eles assim, estamos chegando e é isso aí. O que acontece? Não tem mais, não tem perigo. Abrir um túmulo com 38, 40 escorpião dentro, é qualquer um vai lá e abre. Escorpião venenoso. Porque ali é o local onde eles moram, né? Ali é moradia de escorpião. O que eles gostam? Madeira podre, lugar escuro, tijolo, cascalho. Por isso que quando eu bato para tirar o lixo de lá, eles acham ruim. Então, realmente, o guarda que anda ali, sem contar que vai pessoas na madrugada dentro do cemitério. O guarda, ele tinha que trabalhar armado ali dentro. Não é de mão livre, não. Já que, mais infelizmente, não tem uma guarda municipal e fica nessa situação aí, ó. Então, realmente, eu acho justíssimo.
Obrigado, vereador. Bom, o requerimento aí nesse foco aí, tá? Para que veja a insalubridade, por causa do perigo, escorpião e outras necessidades mais. E também veja o perigo também, tá? Espero que o prefeito atenda o pedido aí. Já fui procurado por alguns vigias, alguns seguranças, né? A prefeitura conversa com a gente, vereador, e que o pessoal veja, né, a respeito aí dessa resposta aí para eles. Obrigado, boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 864-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar uniformes a todos os servidores ocupantes do cargo de vigia.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 865-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no cronograma de recapeamento a Rua da Estação, bem como as travessas A, B e C, ambas em Vila Cavalcante.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 866-2023, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção na malha asfáltica no trecho final da rua Valdemar Pereira Matias, no Jardim Morada do Sol.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 867-2023, Elano Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao grupo de Taiko e Caican, do Caican de Garça, pelas belas apresentações que realizam em nosso município e em todos os lugares em que se apresentam, levando um pouco da bela e rica cultura nipônica aos espectadores.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 868-2023, Elaine Oliveira, solicitando à operadora de telefonia móvel TIM informar por quais motivos houve instabilidade no sinal entre os dias 11 a 13 de outubro na cidade de Garça, fato que causou aborrecimentos e transtornos a todos os clientes da empresa.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 869-2023, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Dr. Adriano Marreiro,
pela deflagração da operação Game Over, que visava coibir a prática de jogos de azar, como carteado, máquinas de caça-níquel e vídeo bingo, que envolveu mais de 30 viaturas e mais de 50 homens entre policiais civis e militares, sendo um total sucesso, resultando na apreensão de mais de 30 máquinas e a prisão de uma pessoa.
Consulto segundo o secretário se há oração, se há
não
oradores
há,
inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 870-2023, Helene Oliveira. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Márcia Bicalho Bonini pelo trabalho desenvolvido no município sempre que escalada para aqui trabalhar.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 871-2023, Helene Oliveira. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instituir um programa e campanha de conscientização visando a instalação de comedouros e bebedouros para animais abandonados em diversas vias do município.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 872-2023, Rafael Fabretti. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Aline Aparecida Alves, funcionária da APAE Garça, pelo belo e importante trabalho que desenvolve no comando da fanfarra, desenvolvendo com amor e dedicação os ensaios dos assistidos.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 873-2023, Rafael Fabretti. Solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os médicos da média complexidade de nossa cidade, em especial Dr. Marcelo Miranda, pelo empenho, dedicação e profissionalismo com que desempenham seu vital mister em nossa sociedade.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 874-2023, Rafael Fabretti. Solicitando voto de congratulações e aplausos à diretoria e a todos os funcionários da APAE Garça pelas últimas ações, demonstrando que a associação está bem representada por esses competentes e dedicados profissionais.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 875-2023, Lico, solicitando ao deputado federal Kim Kataguiri seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento da União no valor de R$150 mil a ser destinada à segurança pública do nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 876-2023, Lico, solicitando ao prefeito informar qual o prazo para a conclusão das obras de reforma das calçadas do projeto Reviva Centro.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e presente. Bom, usando meu tempo livre aí para deixar aqui o apoio a todos os profissionais da área da saúde que vieram novamente à Câmara hoje. Vieram à Câmara hoje, né, participando aí da sessão. Foi deliberado aí o projeto, né, tratando aí a respeito do repasse, do piso, da enfermagem.
deliberado por todos nós aqui, vereadores, hoje nessa casa. O Executivo encaminhou na quinta-feira, protocolado, deliberado hoje, né? Agora vai passar pelas comissões e em seguida, né, até pedimos aí ao presidente, né, tanto eu como outros vereadores, acredito que o presidente está também aí nessa responsabilidade, né, nesse empenho, eu posso dizer assim, de estar marcando aí o mais rápido possível, após as comissões, uma extraordinária para votarmos esse projeto e o mais rápido possível ele já ser resolvido e o pessoal está recebendo aquilo que é direito de todos os profissionais aí da área da saúde, tá? Então, parabéns a eles que fizeram a diferença, vieram à Casa de Leis, à Câmara, com força total, deixaram um exemplo, tá? De que forma que tem que ser feita aí as reivindicações, tá? O pessoal do Sim Saúde veio participar também, eu deixo aqui o meu apoio, a Tirinha Nascimento, do Sim Saúde, o senhor Esteu Carriel, a Silvana, que faz parte também do Sim Saúde aí, estou até mencionando nomes, né? Pelo apoio junto com os profissionais aí da área da saúde, isso aí faz toda a diferença. Quando o sindicato puxa a frente e eles cobram, reivindicam, tudo sobre um respeito, em cima da base. Então, parabéns aí. E é esse o foco, tá? Agora, o mais rápido possível, né, presidente? O presidente também pediu uma parte, de repente, até permito também, daqui a pouquinho, para que fortaleça a parte, a gente vote e já resolva, tá bom? Outro assunto que eu ia comentar, até com o pessoal de casa também, eu recebi uma ligação sábado do nosso amigo aí, deputado federal, lá do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele ligou para mim no sábado, Marcelo Crivella, que quando foi senador, ele apresentou um projeto de lei que foi aprovado, né? Foi aprovado esse projeto de lei, com muito, muito suor, muito sacrifício, foi aprovado, que trata sobre a imunidade dos templos religiosos. Então, essa imunidade, ela abrange aí igrejas evangélicas, católicas, Allan Kardec, centro espírita, toda a parte das religiões sobre o IPTU. E hoje eu fui na prefeitura municipal buscar informações, como que funciona isso. Então, as igrejas, elas vão até a prefeitura, até o setor ali de IPTU, perto ali de Mar Machado, fazem um cadastro. Através desse cadastro direitinho, a prefeitura vai passar o procedimento. Algumas já estão procurando, né? E através desse cadastro aí, então, consegue a imunidade a respeito aí do IPTU. A prefeitura vai estar orientando certinho como que funciona para prédios alugados, tá? Aí que representa o católico e tal, que faz o trabalho aí dentro do município, um projeto já aprovado. Então, é importante, até encaminhei a Casa de Leis aqui em requerimento para que venha aí a data certinha de quando começou a valer, né? Eu tenho informação que começou a valer o ano passado. Ela foi aprovada aí no final de 2021, começou a valer no início de 2022 ali. Então a Câmara vai estar buscando esses dados aqui para a gente também. Mas informação aí quentinha para os templos religiosos em geral. É o 116, tá? O governador foi acompanhar aí, que foi aprovado aí no Senado. E o Marcelo Crivella, deputado federal do Rio de Janeiro, entrou em contato comigo então e pediu para fortalecer nos municípios essa parte e ver como que está sendo feito o vereador Fabinho. Então, os templos religiosos, a partir do IPTU, já tem imunidade aí, tá? Que faz o trabalho social dentro da cidade, nos municípios, né? Aí, em geral, pode estar procurando a prefeitura municipal. Bom, é isso aí. Gostaria de estar mencionando aqui. Obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos visita. Bom, eu sei que o tema hoje foi a sindicância, né, que foi discutido aqui. Enfim, eu recebi, né, uma denúncia. Eu acho que os vereadores devem saber. Que uma escola aqui do município, um servidor eletricista e um diretor, né, pegou uma criança pelo braço e a denúncia fala que houve abuso com essa criança. Não sei se vocês sabem, vereador Fábio, ele está acompanhando, né, o caso, parece que o conselho tutelar já está sabendo, não sei, até ia fazer alguns requerimentos, né, para saber, e também, né, a questão se foi lavrado algum boletim de ocorrência.
né? Porque quando se trata de menor de idade, precisa se olhar realmente e investigar isso daí. Por que que eu estou trazendo esse assunto aqui na Câmara Municipal? Tá? Eu sei que os vereadores não trouxeram esse assunto na Câmara Municipal, né? Mas eu estou trazendo porque, assim, foi uma denúncia, assim, bem forte, né? Eu acho que a sociedade, a população, precisa saber disso. Por exemplo, um servidor que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com relação a cuidar de alunos. Ir lá pegar uma criança pelo braço, só aí já está errado. Só aí já está errado, né? Porque todas as escolas têm, né, um diretor, tem professores, tem pessoas responsáveis, né, pelos alunos ali. Então, veja bem, só esse fato, inclusive tem a foto, né, dos dois pegando uma criança, não sei qual a idade, mas aproximadamente 5 anos ou 6 anos. Então, veja bem, eu acho que esse fato a Câmara tem que estar, né, acompanhando. Com relação ao que foi dito à sindicância, sindicância, ela é para isso. Mas não é só a sindicância nesse caso. Isso daí tem, o Conselho Tutelar tem que estar acompanhando, né? Porque eles têm a responsabilidade de proteção com o menor de idade. A Polícia Militar, ela tem que acompanhar esse caso, e esse caso o Ministério Público também, né? São fato, né? Aqui ninguém está acusando falar que não aconteceu, não. Mas precisa ser investigado isso por todos os órgãos. Trata-se de uma criança, né? E confusão de criança existe na escola. Como que acontece o fato dele? Se eu não me engano, né, a denúncia que recebeu aí, Fabinho, é da mãe? Foi isso ou não? Você permite uma parte para você?
Você permite uma parte, vereador? É, realmente, eu fui procurado pela mãe. Recebi uma denúncia, né? E estive na residência. Estou acompanhando todo o acontecimento. Realmente, estive lá e vi, pude ver com os meus olhos toda a situação, vi a criança.
Quantos anos tem a criança, você sabe dizer?
Bacana, não? Eu não me recordo mais, mas acho que tem 8 ou 9 anos.
8 ou 9.
Por aí.
Tá, só para deixar claro.
Se eu não
estou
enganado. E a criança está passando por psicólogo, tudo, vários problemas. E a gente realmente precisa investigar, já está, eu acompanhei já, puxei tudo para ver. Boletim de ocorrência, a polícia, foram todas as providências tomadas. Todas.
Ah, que bom.
Então, tá andando. E eu tô de olho.
Pois é.
Obrigado à parte.
Vereador Rafael. Também, claro, claro, vereador.
Só para a gente voltar no tema, inclusive, acho que foi publicado hoje, instaurou aí o processo administrativo. Uma discussão que a gente está tendo aí hoje na sessão. Então, foi instaurado um processo administrativo para ver aí como essas pessoas agiram. E se for de forma incorreta, tem que ser punido.
Mas parece que o fato, vereador, aconteceu em maio, né? Nós estamos em outubro, né? Então, mas nós estamos em outubro. Descobriram agora esse fato, é isso? Eu permito outra parte.
Permite outra parte?
É.
Lembra que a gente estava falando da dificuldade de instaurar um processo administrativo?
Certo.
É isso. É por isso que ninguém, porque tem outro que tem andamento, as pessoas não querem fazer, através do projeto de hoje, talvez a gente consiga dar mais celeridade.
Tá, mas
é um dos casos.
Eu até permito a segunda, já permiti a segunda parte, né? Não, mas com relação a isso, se já virou um caso de polícia, o Conselho Tutelar, então assim, né, a sindicância, eu acho que a própria justiça vai provar se houve um crime ou não, né? É bem, eu acho que aqui já é outras questões, né? Se realmente aconteceu esse crime dentro da escola, isso daí tem que ser punido pelo Ministério Público, pelo próprio Poder Judiciário. Aí a esfera da Prefeitura é outra, né? Esfera administrativa. Mas se houve um crime, tem que ser punido para que não ocorra isso mais dentro de uma escola aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu levantei, eu não ia nem levantar nos meus 5 minutos finais, mas eu queria deixar aqui registrado em ata que eu pessoalmente vou enviar à Fazenda Pública do Estado as votações que aqui dos funcionários públicos contra os servidores, porque serve para todo mundo, né, na sua totalidade. E queria deixar registrado aqui mais uma vez. Fabiano, coloca no telão para mim, por favor, as fotos. Pula. Pula para mim a foto. Olha lá, deixa aí. Na esquina do Bar do Cocada, não faz um mês que nós cobramos para que a prefeitura tomasse providência. Mais um acidente sábado envolvendo um carro e uma moto. Vão matar alguém lá. Já quase matou. Esse machucou a cabeça. Ferimento na cabeça. Vai esperar matar alguém? Eu queria que registrasse em ata. Não faz um mês que eu levantei aqui e mostrei as mesmas fotos, fiz o requerimento, pedi para a administração para que encaminhe para o setor competente tomar providência. O Regi está aqui, a Miriam, sentados. São moradores da Vila Araceli. Gente, vai esperar morrer alguém. É melhor, né? Pode falar, doutor.
Qual é o problema de lá, Fabiano?
Essa rua aí, doutor, ela sobe, desce, não tem sinalização de solo. Você pode ver lá, não tem pare. E não tem quebra-mola, é um cruzamento da Gabriela. É um perigo essa rua. Não fazem 30 dias que eu falei aqui do requerimento.
Permite uma parte?
Sim.
Ali, pelo que eu estou vendo, tem a sinalização de solo.
Só de um lado, Almeida.
Horizontal. O ideal seria um redutor de velocidade, então.
Sim.
Levantar a estatística desse local.
Almeida, eu entendo, eu sou uma pessoa leiga, mas eu ando muito pela Rua Gabriela. Ali tem que ser posto mão única. Porque a velocidade que os veículos passam ali é muito alta. O pessoal que vai trabalhar ali na indústria, atrás ali do Departamento de Serviços Urbanos e os funcionários do Departamento de Serviços Urbanos, todos eles utilizam motos, vão acabar matando um ali. Eu estou avisando pela terceira vez. Vão matar um naquela esquina, na esquina do Bar do Cocada. Pega essa foto, por favor, Antônio, encaminha junto para o Departamento de Trânsito, para o prefeito fazer um enfrentamento do empoderamento, para ver se sai alguma coisa, porque vai matar alguém. Então, mais uma vez, eu estou repetindo, tá? Para que tome as providências cabíveis e não espere mais, tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Vereador, permite uma partinha.
Sim.
O assunto de trânsito é... Eu tenho feito alguns pedidos de trânsito, o pessoal tem feito algumas adequações aí. O senhor está de parabéns com esse requerimento aí. Inclusive, até um colega meu teve um acidente nesse local de moto, entregando
sim
gás, né, ali. Tinha solicitado tempo atrás colocar aquela faixa amarela, mas já está bem fraquinha já. Importante que o setor esteja resolvendo. Importante ir lá falar com o diretor e levar essa situação para ele. É, recentemente, aqui em frente ao supermercado, serve todos, aproveitando que o tempo, o senhor já estava terminando aí já. É, o trânsito respondeu lá, colocaram faixa amarela, fizeram bolsão de motos ali. Mas quem pediu foi um senhor que tinha solicitado, porque o pessoal entrou de carro, a mulher deu ré ali no carro, derrubou e ele estava com a moto, caiu em cima do braço. E esse senhor, ele chegou a falecer ontem, né? Não sei se esse foi o motivo, mas o braço dele chegou a inchar, como ele tinha uma prótese ali no braço. Então a família até abriu aí um boletim de ocorrência, né? Hoje foi ali o enterro dele, mas é uma situação de trânsito que preocupa muito. Não sei se esse foi o motivo, mas o braço chegou a inchar muito, então a família está fazendo questionamento sobre isso. Bom, situação de trânsito aí, que é o foco que eu estou comentando. Excelente, está sempre cobrando. E várias situações. Aqui, Garaberto, Cherque Damian, lá perto do Sol Nascente, tem situação lá. Então, estou à disposição também. Se quiser assinar junto com a gente vai pessoalmente para estar cobrando, principalmente esse local do Araceli. O Araceli, a gente vê que é um bairro que parece que está bem esquecido ali, né? E precisa de apoio. Vamos junto, vereador, nesse foco. Parabéns, viu?
É isso aí. Obrigado, gente. Uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, os vereadores que nos acompanham, a população que nos assiste, quem está aqui nesse plenário também, um abraço para o seu Cláudio, seja bem-vindo a todos presentes. Eu venho aqui nessa noite dar os parabéns a um amigo, Fernando Tobias, não sei se o Fabiano vai conseguir colocar. Ele é um atleta da nossa cidade, ele pratica o atletismo e além dessa parte de atleta, né, atletismo, onde disputa em toda a região, levando o nome de Garça aí, por onde ele vai. Ele também está lançando um livro, vai ser agora em novembro, né? No dia 25 do 11, eu sei que está meio longe ainda, mas a gente já vai anunciando aqui. Tive o prazer de conhecer ele há um tempo atrás, uma pessoa que tem um trabalho excelente nessa parte de esportes e agora está lançando voos aí na parte de escritor. Então, queria deixar aqui registrado o meu abraço, o meu apoio a ele e dizer também para que todos possam comparecer lá no Grêmio no dia 25/11/2023, às 19h30, para apoiar esse lançamento, para estar junto com ele lá incentivando. Recentemente ele teve no podcast, né, Pod Café, e foi muito bom o que ele falou, o que ele apresentou sobre a vida dele. Uma pessoa que trabalha, luta para conseguir sempre alçar novos voos e melhorar a vida.
Concede uma parte, vereador?
Sim, concedo.
Queria te parabenizar, né, por estar dando essa força pro Fernando. Fernando é um rapaz excelente, cara. Um cara trabalhador. Né, pra quem conhece, ele trabalhou muito tempo na padaria ali. É um menino correria, sabe? Que desde cedo tá na correria dele. Um cara do bem, que não se envolve em problema. Um rapaz sempre simpático, educado. E a gente tem que torcer para esses jovens garcenses que levam o nosso nome, o nome da nossa cidade, para toda a região. Então, Fernando, parabéns aqui em nome do... Tenho certeza que em nome da Câmara Municipal, muito sucesso nessa sua nova trajetória como escritor. Ouvi falar muito bem do seu livro, então estarei lá presente na data dando um abraço nele. Parabéns, Fábio.
Obrigado, vereador. Mais uma vez, reforçando aí o convite, que todos possam prestigiar esse evento no dia 25 do 11, lá no Grêmio, às 19h30. Um abraço, Fernando. Um abraço muito forte. Até mais.
Presidente, consulta o senhor segundo secretário e oradores.
Pela ordem, presidente. Pela ordem. O microfone está funcionando aqui. Tá ligado.
Pela ordem. Presidente.
Fala aqui, ó.
Só um minutinho, Rafael.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Peço desculpa aí ao vereador Rafael por interromper, mas eu gostaria, para lembrar, se depois da lida dos requerimentos, pedisse um minuto de silêncio, tiver uma perda do Alex Brunelli, grande amigo, infância, né?
Ia falar agora.
Pedir aí um minuto de silêncio para a gente prestar essa homenagem para esse grande amigo. Perdemos ontem, infelizmente. Muito obrigado.
Eu vou conceder a palavra ao Rafael e depois a gente faz um minuto de silêncio. Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Presidente, vereadores, quem nos assiste, bacana. Era um dos pontos dos meus 5 minutos. O Alex é um cara excepcional, foi um cara excepcional, um cara alegre. Quem não conhece, quem não lembra dele, o Alex Pizza, né? O pessoal conhecia como Alex da Pizza, que foi pioneiro no ramo da pizza lá na Vila Mariana, na casa dele. Teve um infarto fulminante morando no Rio de Janeiro. É um cara que soube viver a vida dele, tá? A gente sempre fala assim com muita... Com dor no peito, porque a família vai sentir muita falta daquela espiritualidade dele. Mas tenho certeza que é um cara amado, porque a rede social parou nesse final de semana, homenageando essa pessoa que sempre levou o sorriso para outras pessoas. Né? Dessa vez a piada dele foi sem graça, como a própria família disse, porém, infelizmente, a hora de todo mundo chega, e a dele chegou. Fica aqui um abraço a toda a família, né? As filhas, a esposa, aos amigos. Fiz parte de várias pescarias com ele, viu, bacana? Você pode colocar aí, ô Fabiano, se quiser pôr agora.
Permite uma parte, desculpa. Pedi para colocar a foto ali, tá com o Fabiano lá, se você puder colocar na televisão ali para a gente prestar essa homenagem para essa pessoa querida aqui.
Alex Brunelli, aí ele estava no Rio de Janeiro, ele estava morando lá recentemente, há alguns anos. Tive oportunidade bacana de estar com ele lá no Sucuri, onde ele amava estar junto com a turma dele por diversas vezes. Ele era um exímio cozinheiro, tá? Um cara do bem, um cara piadista. Então fica aqui a homenagem a pedido bacana, meu pedido, a pedido da Câmara Municipal, a todos os familiares. Vai com Deus, Alex Brunelli. Vai com Deus. Obrigado.
Vereador, acho que merece, né, um voto, né, de pesar.
Claro. Vamos fazer em conjunto.
Vereadores, em conjunto aí para esse grande amigo, uma excelente pessoa.
Forte abraço a todas as toda a família. Que Deus conforte o coração de vocês essa perda, que eu tenho certeza que vai ser gigantesca. Bom, em relação ao assunto que... Obrigado, Fabiano. Se puder tirar, por favor. O Bacana puxou um assunto aqui muito interessante a respeito do que aconteceu lá em maio, viu, Bacana? Foi em maio que aconteceu.
Naquele momento foi instaurado, logo depois, uma sindicância. Que a sindicância, como vocês sabem, ela antecede o processo administrativo. Né? Então, na sindicância foi apurado que existiam irregularidades. Naquele momento, então, entendeu-se que o processo administrativo era necessário. E por que da demora? Justamente pelo que a gente tratou aqui hoje a sessão toda. Porque já existem outros processos em andamento e não acha quem faz esse processo. Né? Eu queria falar também que algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando alguma dúvida. Ah, quanto que vai ganhar então para fazer esse processo? Falaram R$ 3.500. Não, não. É em torno de R$ 300. E essa sindicância até o fim. Começar e entregar. Isso pode demorar 6 meses, 1 ano. Né? E é rotativo, não é a mesma equipe sempre. Então não tem como uma pessoa ganhar todos eles. Tá? Então essas perguntas que me fizeram no WhatsApp, então estou deixando claro aqui. Vai ser pago R$ 300 para quem fazer essa sindicância. Inclusive, esse processo administrativo que está iniciando agora, vereador, que eu acho que tem que ser apurado mesmo, se existiu essas falhas, a gente precisa apurar. Né?
Permite entra... uma parte, Rafael?
Permito sim.
E deixando claro também que a pessoa que for convocada, ela só vai receber esses R$ 300 se ela finalizar o processo.
Se ela terminar.
Não basta participar do processo, ser convocada somente.
Não. Lembrando, tá? Ela vai receber em torno de R$ 300. Então, acho que no momento o vereador somou 10 vezes 3 e vezes 350, falou R$ 3.000. Não. Lembrando, sindicância e processo administrativo só acontece com aquele funcionário que cometeu algum tipo de infração. Os 1.290 que não cometem, eles não têm um processo administrativo. Responde o processo administrativo quem comete um ato infracional. Assim como nós cometermos também um ato infracional na rua, a gente vai responder o boletim de ocorrência. Permito a parte, vereador? Rápido, por favor.
Vereador, não me leva a mal, não é esse o objetivo. O vereador bacana, ele subiu aí e comentou sobre essa situação aí, da criança e tal. O senhor já tinha conhecimento, pelo que o senhor comentou, já tinha conhecimento. Por que, que o senhor, como vereador, já não subiu anterior, trouxe essa situação aí para a população, para nós vereadores aqui, o senhor acompanhou tudo o procedimento, acompanhou tudo. Ele subiu na tribuna e trouxe a situação, né? Que ele ficou sabendo.
Agora, precisa me responder, se o senhor terminar logo.
Só para ter essa resposta, que eu fiquei em dúvida dessa resposta. Obrigado.
Vereador, eu já falei várias vezes aqui que o inquérito policial não é sentença. Uma sindicância também não. Então, com muito cuidado, para não falar mal aqui e depois sair com a boca queimada, sabe, já pensou eu vir aqui, conta essa história no meio da sindicância e na sindicância não apura nada? Já pensou, vereador? Entendeu? Agora, com a sindicância apurada e com o processo administrativo, tá sendo falado. Então é cuidado. Cuidado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Gostaria de conceder 1 minuto de silêncio agora.
Pela ordem, presidente, vai ter o segundo turno? Vai. Tá bom, obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu queria também pedir, estender esse 1 minuto, a dona Marina Martins, que também faleceu nessa semana. Obrigado.
Em nome da Câmara Municipal, nosso sentimento a todos os familiares e amigos.
Pela ordem, senhor presidente.
Oi.
Gostaria de pedir também 1 minuto de silêncio. O senhor Dito Martins, Benedito Martins, pai do Sargento Carlos.
Tá,
faleceu dia 19.
Sim, bacana.
Também lembrei de uma pessoa que foi amigo, acho que morou perto do Almeida ali, o Passarinho, né? A família dele acabou falecendo também de infarto, né? Semana passada, né? Também acho que é uma pessoa bem conhecida aqui da nossa cidade. Obrigado.
1 minuto de silêncio a todos os familiares e amigos aí.
Em nome da Câmara Municipal de Garça e de todos os vereadores, nosso sincero sentimento aos familiares e amigos. Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo no remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assiste, se apresenta o professor aqui, né, ex-secretário aqui do município hoje, presente. Obrigado, professor. E o seu Cássio, né? Nossa, gente boa. É, queria falar aqui de um assunto, só para finalizar, né, não sei se vocês estão sabendo, mas algumas pessoas de postos de combustíveis me procurou. O prefeito enviou, né, uma notificação para todos os postos, né? Que a partir, acho que a de agora, não vai poder mais vender espetinho no posto de combustíveis, né? Aí ele coloca lá uma recomendação do Ministério Público, enfim, né? Então, assim, é óbvio, né, que a gente vai colocar em discussão, porque ele mesmo, num vídeo recentemente, com o que aconteceu com o sítio lá da Tereza, que o Ministério Público recomendou, ele falou, olha, recomendação não é uma determinação judicial. Então, assim... E, assim, só para, né, analisar esse contexto, para vocês verem, né? Quer dizer, para a secretária não vale, né? Mas para o posto que está trabalhando, vale a recomendação do Ministério Público. Mas veja bem, eu vou fazer um requerimento, tive com o jurídico aqui perguntando, porque, assim, em qualquer lei, em qualquer regulamentação, precisa haver a distância, né? Qual a distância que se pode vender ou não espetinho? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui simples. Se um posto estiver na frente de uma lanchonete, né, ali vai atravessar a rua. Quantos metros dá uma rua da frente da lanchonete? Então, se você regulamenta uma distância, então quer dizer, a lanchonete não pode vender o espetinho na frente do posto. Então, tem muitas coisas para a gente discutir. Agora, por exemplo, o posto rotatória. A pessoa vende espetinho atrás da loja de conveniência. Não é perto da bomba. É atrás, quer dizer, tem uma distância. Aí, lá não pode vender? Então, veja bem, eu acho assim, eu não quero aqui, né, tipo, ir contra a lei, contra a regra, mas nesse caso, ele tem algumas recomendações. Eu não vi lei que proíbe, pelo menos até no momento. Até consultei o jurídico aqui, perguntando se há uma lei que proíbe isso. Olha, eu acho, eu tô falando a minha opinião. Quando você vota num prefeito, é para facilitar a vida das pessoas, né? Não tem por que você votar num prefeito para prejudicar o cidadão trabalhador. Eu não vejo vantagem nisso. Eu vejo um discurso em política totalmente contrário. Eu vou melhorar a saúde, eu vou trazer emprego, eu vou criar renda, eu vou cuidar das crianças. Você não vê um prefeito falando assim, ó, eu vou proibir vender espetinho no posto. Quero ver que ele, se ele fala isso em palanque, ó. Ou no próprio posto, você não vê. E garanto aqui, e desafio, se o cara for fazer campanha no posto de gasolina, se o dono chegar e falar assim, ó, o senhor vai proibir de vender pro espetinho aqui, jamais ele vai falar que vai proibir. Jamais. Então é por isso que eu falo, temos aqui que realmente cobrar. O que tiver dentro da lei tem que ser feito. Mas o que tiver de recomendação, decreto, dá para contestar. Eu estou fazendo um requerimento, né? Vou perguntar. E outra, acho que todos os postos de combustível aqui têm um vendedor de espetinho. E eu não lembro aqui, pelo menos na história de Garça, eu não vi aqui acontecer de estourar uma bomba de gasolina porque o cara está vendendo um espetinho no posto. Pode ser que aconteça, né? Se o cara vender em cima da bomba, né? Se assar a carne ali em cima da bomba. Pode ser. Mas enfim, não vi isso aqui. Eu acho que a prevenção ela tem que ter, tem que proteger as pessoas mesmo, mas eu acho que tem que haver um limite, uma distância, né, para poder ajudar essas pessoas que trabalham. Agora, vocês imaginem, né, um vendedor de espetinho ali, ele trabalha praticamente, né, para ter um lucro a mais do seu salário, que muitas vezes o cara trabalha o dia inteiro, que é para completar a sua renda. Ou tem uns que trabalham como subsistência mesmo. Agora, tira esse direito dele trabalhar naquele local onde tem maior concentração de pessoas para que ele possa ganhar mais, eu acho que não devia notificar, devia haver um estudo. Então é muito simples eu mandar um papel lá e falar, está proibido a partir de agora. Mas sem ter um estudo, sem conversar, sem criar regras, eu acho isso assim, muito estranho, né? E não deveria ser assim. Por isso que eu acho que tem que abrir uma discussão nesse caso. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, público presente na campanha pela rede social também. Bom, só subir para comentar sobre as emendas impositivas, né, que foi aprovada aqui nessa Casa de Leis, né? Já temos informações aí que está tramitando aí dentro da casa, né? Está aguardando aí um parecer para pegar e seguir as documentações. Até peço ao presidente também da casa que veja, né, essas documentações aí para o mais rápido possível, né, vereador Fabinho? A gente vem a estar trazendo aqui para nós, estarmos aí aprovando, tá? Já tem meu comprometimento aí, tá? Vou até comentar em tribuna, quiser registrar, fica à vontade. A minha emenda positiva, uma parte para o pessoal do Terrão. O pessoal é da Associação do Câncer, hein, vereador Pedro? Vereador Pedro Santos. E uma parte também para Creche Maria Leonor, passa uma parte. Se sobrar mais um pouquinho, a gente caminha até para outro local. Mas comprometimento nosso aqui de estar encaminhando uma parte da positiva, aquilo que corresponde como vereador. Tá? Uma parte vai para a saúde, outra parte aí a gente vai dividir o pão nosso de cada dia um pouquinho para cada instituição correspondente, dentro das documentações e assim por diante. Mas peço ao presidente da casa aí que vê a possibilidade de estar agilizando aí, encaminhando o mais rápido possível para nós vereadores estarmos trabalhando em cima desse foco e das emendas impositivas, tá? Já foi aprovado, aguardamos aí a finalização. Tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta segundo secretário, se há oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste, partindo aqui para a minha última fala no dia de hoje, né? Uma sessão bem discutida, com educação entre os vereadores, eu acho isso muito, sempre muito importante. Por mais que nós discordemos, a gente tem que tratar o colega com educação. Bom, o Marquinho me fez uma pergunta antes de eu encerrar a minha fala anterior e acabou meu tempo, não consegui explicar com calma, tá? E eu acho importante tratar desse assunto, né? Quando aconteceu lá em maio, vereador, nós não tínhamos todas as informações, né? O que aconteceu nesse período de lá para cá foi ser instaurado, como eu disse, uma sindicância para apurar se de fato aquilo ocorreu, né? Então, como que pode vir aqui expor um funcionário público, sendo que de fato a gente não tem as informações precisas? Se alguém quiser fazer, fica à vontade. Eu prefiro me resguardar e aguardar uma condição mais concreta para poder estar falando, né? E como o assunto veio à tona hoje, né, nós estamos falando aqui na Câmara Municipal. Então, o processo administrativo foi instaurado. Né, aparentemente identificado negligência, porque senão não teria sido instaurado o processo administrativo. A partir do momento que ele é instaurado agora, ele percorre o caminho dele como normal. Por isso, vereador, sua pergunta, se por que não falou antes, está sendo respondida agora. Porque eu prefiro, em vez de expor o funcionário, ter uma certeza do fato.
O senhor permite uma parte?
Claro.
Eu não quis, de maneira alguma, provocar um inimigo dentro da casa e nem também colocar o senhor numa saia justa, no bom sentido. Mas como o senhor passou as informações assim, eu tive dúvida e tive entendimento que o senhor estava por dentro do assunto ali. E tive questionamento com o vereador, que antes de estar com o vereador, sou munícipe. Falei, vou perguntar para o vereador se sabia da situação. O outro vereador teve a coragem de ir, trouxe a situação, né? Eu vi ontem na rede social essa informação. Falei, puxa, ele sabe da informação? É importante, por que o senhor não trouxe a situação anteriormente? Conhecimento, o vereador Fabinho traz, o Ademar traz, bacana, trouxe a situação. Então o senhor já sabia da situação e não trouxe. É como se ficasse escondido uma coisa que aconteceu dentro do município, envolvendo o diretor, envolvendo o funcionário, de repente, criança dentro do município. Conselho tutelar também, de repente foi acionado aí, eu acredito eu que está por dentro. E o entendimento que o senhor sabia da situação e não trouxe, vereador. E trouxe uma explanação aí a respeito do servidor, tal, tanta coisa acontecendo. E precisou o vereador comentar uma coisa, de repente o senhor já sabia. O outro vereador, de repente, já tinha conhecimento aí, de repente, não só o senhor. Obrigado, boa noite.
Vereador, se o senhor ficar atento ao diário, o senhor também vai ficar sabendo. Tá bom? Eu tô.
atento.
Permite uma parte?
O senhor posso responder?
Claro, claro, claro.
Porque eu não vou ter tempo. Se o senhor ficar atento como eu estou, o senhor fica sabendo também, não precisa porque eu venho aqui falar, o senhor pode falar, que é a função de todos nós, tá? Em relação à saia justa, fique tranquilo que o senhor dificilmente me coloca em uma saia justa, eu estou preparado para discutir qualquer assunto aqui, né? Estou aqui há um bom tempo, conheço de todos os assuntos do município, estou disposto a discutir com o senhor 14 horas seguidas, se for preciso. Então, essa questão de saia justa, pode perguntar sempre que o senhor quiser, que eu estou à disposição para responder para o senhor, tá bom? Agora, na função e do formato que eu, faço minha vereança, quem toma conta sou eu, a dada do senhor... É o senhor. Na minha opinião, antes da gente ter uma certeza do que havia acontecido, eu não ia expor o funcionário e esse foi o que eu entendi. A partir desse momento, inclusive o senhor poderia ter ficado sabendo também, é só acompanhar, né, a questão do diário e tudo que acontece na prefeitura, o senhor pode ficar sabendo, não precisa de eu estar vindo falar aqui. Então, fiz no momento que todo mundo veio fazer, assim como todo mundo poderia ter falado antes. É, e também tinha gente que já sabia. É, acontece que a sindicância é como um boletim de ocorrência. Enquanto não se entorna um inquérito policial ali, ou um processo, a gente precisa analisar se de fato aquilo aconteceu. Ficou provado que de fato aconteceu e está sendo agora instaurado um processo administrativo. Então, esse caminho ele é comum e corriqueiro. Tá ok? É por isso que, então, agora que a gente está trazendo esse assunto em pauta, a Câmara toda. E fique tranquilo, o que o senhor tiver para me perguntar, fique à vontade, eu dou a abertura para o senhor falar o que o senhor quiser, que eu estou tranquilo aqui para responder. Vereador Bacana?
Então, obrigado pela parte. Não, bom, primeiro, vereador, eu não expus ninguém, que eu não coloquei nomes.
Então, não. Assim,
eu simplesmente coloquei um fato que foi postado nas redes sociais. Então, isso daí está claro, né?
Sim.
Que se alguém expôs alguém, não fui eu.
Não.
Na verdade, eu recebi, né, esse fato hoje de manhã. Eu achei pertinente a Câmara saber disso. Porque, independente ou não, nós também... somos responsáveis por defender essas questões.
Posso finalizar?
Muito obrigado.
Pois obrigado, não. Vereador. Não, não, senhor. Em momento nenhum expôs. E agora que se tornou um processo administrativo, também ele é público. Né? Então o senhor não expôs de jeito nenhum. Antes, quando era sindicância, que talvez teria exposição. Agora não. Por isso que eu não falei, Marquinho, antes. Né? Então, por conhecer a legislação. E segundo, dizer que a questão agora vai ser apurada. E só o poder público pode dar a sanção administrativa. Por isso que tem que ter o processo administrativo também.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.